No dia de hoje, na Vertente Tecnológica, recebo uma convidada para uma conversa parte 2, onde falaremos experiências vividas na primeira pessoa do antes e depois do digital. 10 anos se passaram. Existem diferenças? Coloque o fone ao ouvido e curta o papo de hoje, que a Vertente Tecnológica vai começar agora.
Seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a nossa, a vossa, Vertente Tecnológica.
Eu, por menos, nunca, tu sabes que nunca fui muito rodado em transportes, ainda assim andei de transportes há algum tempo, durante quase estes 35 anos que eu tenho de vida, ainda assim andei o suficiente para ter uma experiência, e era isto que eu queria também falar contigo, para ver se de facto podes nos explicar e até tentarmos aqui chegar a um consenso. Mas há três coisas que eu me recordo perfeitamente das diferenças do antigamente para aquilo que é os dias de hoje. Primeiro, quando tu tinhas que comprar um bilhete ou tinhas que carregar um passe, era obrigatório teres que enfrentar uma fila enorme para o fazer, coisa que hoje em dia já tens alternativas. O senhor, o revisor, fazia o controle dos bilhetes e dos passes nos transportes. Eu lembro-me que andava com uma pistola de ponta que fazia a picagem do bilhete para furar, para certificar-se que aquele bilhete era, pronto, já tinha sido picado por ele e que já era, então já não havia como fugir daquela situação. E outra situação que eu agora me recordo assim, por exemplo, para ver os horários, tínhamos que andar com um papel dentro da carteira, com os horários ali, tudo escrito ali quase à mão, para podermos controlar que horários é que tínhamos que apanhar determinado dia, a X horas, qual o tempo de percurso. Ou seja, recordo-me perfeitamente estas três situações que antigamente era o natural e que hoje em dia, conforme tu disseste há bocado, através do telefone, tu consegues ver um horário de um autocarro, consegues ver um horário de um avião, consegues ver um horário de um comboio, consegues carregar o passe à distância sem teres que enfrentar uma fila. O revisor, isso tu poderás melhor dizer do que eu, as tecnologias que ele hoje em dia tem para fazer a verificação de bilhetes, de passes, etc, etc, aí demonstra realmente a evolução da 10, 15, 20 anos atrás para aquilo que é a realidade nos dias de hoje.
É completamente diferente. Anteriormente era isso que tu disseste. Eu ainda cheguei a apanhar aqui em Portugal o tempo do bilhete picado com aquela pistola, fazer um buraquinho, né? No papel. E o bilhete era comprado naquelas máquinas que a gente tinha que pôr. E era só dinheiro, era só moedas. Eu lembro-me disso. Entretanto mudou bastante. Hoje, sim, experiência própria. Eu já não sei o que é enfrentar uma bicha para fazer o carregamento do passe, muito sinceramente. Ainda tem pessoas, né? Aquelas senhoras mais de idade, e sempre no início de cada mês, quando eu vou apanhar o comboio, há sempre uma bicha enorme, mas a gente já nota. Ainda é muitas as pessoas mais antigas, mas os mais jovens, pá, eu falo para mim, eu carrego o meu passe de casa. Ainda esbravejo contra a aplicação, que eu acho aquilo ainda um bocado para o pré-histórico, mas já me facilita imenso, então já há a possibilidade de carregar uma caixa da tempo, mas também eu faço pelo computador, falo por mim própria, faço pelo computador, pago com cartão e já fico despachada. A nível dos bilhetes, pá, aquilo como mudou-se completamente. Agora o revisor tem uma espécie de uma maquineta de multibanco da ATM, que nós passamos lá, ele tem duas, uma maquineta para fazer leitura, né? Tipo um PDA, um telemóvel, e essa maquineta a gente encosta lá o cartão e aquilo já dá ele todo, onde é que a gente entrou, até onde o nosso passe é válido e tudo mais. E sabemos, né, que aquelas pessoas, pá, esquecimento ou pura e por simplesmente só fazem. Antigamente, se tu apanhavas uma multa de transporte por estar sem o bilhete, tinha aquilo ia a julgamento, depois chegava-te a dívida, tinhas de pagar e tinhas 6 dias para pagar. Atualmente pagas na hora. Já tem lá o senhor com a máquina multibanco e já pergunta. Crédito ou débito, quase. Então é muito rápido. Epá, e já as máquinas em si, e isso dos horários é excelente. Ou seja, eu que necessito dos transportes, anteriormente, se eu queria saber se tinha greve, era no susto, chegava lá, lá com comboios. Atualmente já se põe o aviso com X horas de antecedência. As greves já programadas já aparecem na própria plataforma do serviço de transporte e a pessoa já consegue se programar. Epá, isso num telemóvel, num computador, onde é que seja, com acesso à internet, tu já consegues ver e queres saber o horário do comboio. Às vezes, olha, não consegui apanhar este, qual é o que eu tenho a seguir? Anteriormente era isso, tinhas de ter aquele livreto, tinhas que apanhar todas as vezes, e se perdias ou se rasgavas, tinhas que ir na casinha do senhor buscar outro. Agora não, agora já um telemóvel, já quero saber dali a X, qual é os horários, quanto é que eu vou pagar, qual é o percurso, já me dá a sugestão de comboios alternativos e tudo mais. Há aplicações já para isso, tipo, eu preciso, usei-a já, e quê? Final de semana passada, semana retrasada, sei lá, pá, ia para uma localidade que não é muito comum aí, pá, e precisava saber qual era o melhor trajeto que eu podia fazer e não me recordava de qual era a caminhoneta, pá, nem 5 minutos numa aplicação já me deu trajeto, alternativas de caminhonetas, outras formas de lá chegar, pá. Isto tudo à distância de casa. Pá, antes era, queres saber, tens boca, vais lá e perguntas, né? Agora não, agora o telemóvel já te diz tudo. É pá, sim, facilita imenso a vida da pessoa. É?
Até o que é que tu achas, na tua visão, na tua perspectiva e naquilo que tu tens visto, que é a evolução tecnológica que tem surgido nestes últimos anos, o que é que perspectivas a nível dos transportes que ainda possa evoluir ou que tu achas que faz falta e que deveria acontecer e que poderia facilitar imenso os cidadãos no seu dia-a-dia a nível de transportes, o que é que achas que pode vir a acontecer e o que é que tu achas que devia mesmo acontecer, devia de surgir, sei lá, uma tecnologia nova ou algo que fosse realmente revolucionário e que fosse uma mão na roda às pessoas que iria facilitar imenso?
Pá, a nível de transporte agora apanhaste. Mas acho que, sei lá, já se começava bem por... substituir a... Pá, em Portugal principalmente os comboios ainda são muito antigos, fazer ali uma modernização a nível dos transportes e dos e pá, facilita muito para os maquinistas e tudo mais. Às vezes há uma avaria e tudo mais, aquilo tem que separar tudo. Epá, então acho que modernizando assim em si, não consigo pensar assim no imediato algo que venha assim revolucionar, mas tem potencial, pá, com base, todo mundo baseia-se na China, né? Lá é tudo muito moderno, e Japão e tudo mais. É pá, e já se vê aqueles comboios todos futuristas, acho, não tenho certeza, mas acho que já tem transportes que conduzem sozinho, com máquinas. Epá, então tem muito aí potencial para se pegar.
Outro tema que poderia abordar e que também poderás nos contar a experiência do antigamente, que acho que ainda apanhaste muito essa fase quando chegaste a Portugal, para aquilo que é hoje, em pleno 2021, que é a área da saúde, nomeadamente, por exemplo, as clínicas, os centros de saúde, hospitais, como é que eram feitos os processos antigamente e como é que são hoje a nível de plataformas, a nível de consultas, como podes consultar os dados, como podes modificar os dados, obtenção, por exemplo, de receitas, ou seja, o que era antigamente que tinhas que andar com uma catrefada de papéis atrás, com receitas, querias pesquisar uma coisa, tinhas que agarrar num telefone para ligar ou tinhas que deslocar ao sítio para fazer uma alteração de um dado ou para fazer uma pergunta ou algo do género, aí poderás-nos realmente dar um feedback e... Infelizmente, ou felizmente, com o teu ponto de vista, há muita gente que, ou seja, a área da saúde é inevitável ao ser humano no seu dia-a-dia e as idas aos centros de saúde, hospitais, infelizmente é uma realidade. Conta-nos a tua experiência daquilo que vivenciaste há uns bons anos atrás e aquilo que é hoje em dia, o que realmente evoluiu ou deixou de evoluir, aí poderás-nos tu contar. O que é que realmente a tecnologia trouxe de benefício, por exemplo, à área da saúde?
Epá, então vamos lá. No Brasil não me recordo muito bem, porque lá está, saí de lá bastante mal. Mas assim, vagas memórias é marcarias uma consulta, tinhas de levantar cedo, posto na bicha do centro de saúde, do hospital, que seja, um calhamaço de papel cheio de documentos e tens a consulta. Pá, aqui passei por isso também, seja para a gente falar na saúde, mas que é a entidade que a gente tem que tratar. Era papéis para tudo, né? Sou da época que o meu número do utente era a porcaria de um papel A4. Perdias aquilo, não tinhas mais nada. Então, assim, apanhei esta fase, tinha que ir lá pessoalmente marcar uma consulta, ias tomar as vacinas, tinhas que ir lá marcar e tirar bilhetes, para a senha, né? No caso, esperar ser chamada e tudo mais. Corta a Fabrícia há 10 anos. Não sei o que é ir no hospital para aqui. Mas, eu, 7 anos? Não sei o que é pisar meus contos no hospital. Epá, e andei lá muito, né? A miúda, nós passamos por umas situações com ela muito nova, então era mais tempo que eu estava nas urgências do que eu estava em casa. Então, pá, atualmente, minha vida, quero uma consulta, lá está, o bendito do telemóvel, não posso viver sem o gajo. No outro dia, foi o início deste mês, a experiência mais recente foi essa. A miúda apanhou-se com uma conjuntivite, a escola ligou, lá está, tinhas que ir buscar. A escola ligou, a miúda veio para casa, com a tecnologia em si. Já não estávamos no teletrabalho, mas fui ao meu trabalho. Uma hora, isso levou. Foi o meu trabalho, busquei as minhas coisas do trabalho. Consegui conciliar, trabalhar e dar assistência à minha filha e à distância de um clique, marquei uma consulta pelo telemóvel. A consulta podia ser presencial, o médico vinha à minha residência. Uf, agora a nova moda que é as videoconsultas. Pá, como não era uma situação muito urgente, eu só precisava mesmo de uma receita, então optei pela videoconsulta. Hora marcada, recebo um link, clico no link, está lá a doutora me espera, faz as perguntas, pelo telemóvel mesmo, já deu ali uma olhada no olho da miúda, com proximidade, dali a nada a doutora já fala, olha, vou receitar XYZ, já recebi a receita no meu telemóvel, por mensagem, a outra por e-mail. Olha, senhora doutora, também preciso de uma declaração para a escola. Ah, sim, sim, claro. Toma lá, recebi no meu e-mail. Na própria plataforma. Pronto, a gente pretende, né? Isso também, precisamos ter seguro de saúde. Então, na própria plataforma da área de seguro de saúde, tenho lá para descarregar. Se por algum motivo a mensagem não vier, ou o e-mail não entrar, tens lá. Copia. Então, assim, tudo à distância de um clique. Vou à farmácia. Antes, ia à farmácia com um papel do médico, carimbado, que ela tinha que coisa. Agora já não. Passo-lhe um número lá, que é o número da receita. No computador, a rapariga da farmácia já encontra os medicamentos. Para pagar também. Já que já está tudo moderno, vamos pagar também. Vai lá, taca-lhe um Apple no ATM e já está lá. Ou seja, tudo à distância, sem pisar o meu pé dentro de um centro de saúde. E até mesmo agora, já se tem as plataformas das vacinas. Antigamente tinhas que ir, né, com o teu papelinho lá das vacinas, para poder levar com um carimbo e tudo mais. Agora já não, está tudo digital. Prova disso é a vacina da Covid. Vais tomar a vacina da Covid, supostamente, como é uma vacina, tinha que estar no seu bilhete de vacinação. E lá está, no teu bilhete de vacinação, só que no portal online. Então assim, facilita até mesmo a vida das pessoas que trabalham nesse tipo de sistemas. Antigamente era ridículo, eu sou do tempo que ia no centro de saúde e a pessoa vai buscar o teu processo em papel num armário enormíssimo, cheio de papéis, e lá descobri teu nome e a tua, qual foi o dia que tu vieste fazer a consulta. Agora não, está tudo o quê? Na tua plataforma do utente, a distância de um clique, já sabe qual foi o dia que tu foste à consulta, qual é o dia que tinha que ir à outra, qual é a vacina que ainda não tomaste, quando é que tem que tomar, marca, desmarca e volta para trás, para frente. Pá, é assim, facilita a vida de quem utiliza e principalmente do profissional que trabalha. Exemplo disso foi aquilo que aconteceu, ou seja, eu fui ao meu trabalho, desloquei, busquei as minhas coisas e com o facilitismo da tecnologia consegui não faltar ao trabalho, continuei a trabalhar da minha casa e a dar assistência à minha filha que precisava de ajuda. Pá, isso aí, fosse a ver há X anos atrás, era impensável. Tinhas que perder um dia do teu serviço, ou seja, já ficavas a arder com dinheiro. Tinhas que deslocar, vai tu, criança, mal e cuia, para o hospital. Ficas lá, basicamente, um tempo enorme, à espera de uma consulta. Depois sai de lá com mais papéis e vais te deslocar ainda à farmácia para apresentar papel e traz e paga e se não tinhas cartão naquela época era no dinheiro, pá, já viste? Perdias um dia inteiro, ou seja, gastavas dinheiro e perdias dinheiro porque não foste trabalhar, agora não. Contudo, num dia só resolve a minha vida inteira. Facilitismo.
Olha, Fabrícia, hoje estamos numa versão mais curta porque eu acho que ainda há muitos temas que poderemos abordar no futuro. Queria agradecer a tua presença. Acho que em breve poderemos gravar uma parte 2, porque há assuntos, por exemplo, a questão dos deliveries, fazer encomendas online de comida, coisa que antigamente era impensável, o mais próximo que a gente tinha era ligar por telefone, mas lá está. Não quero estar a desenvolver muito este tema que a gente ainda podemos falar isso numa parte 2, por exemplo, deslocamentos às idas, por exemplo, a instituições do Estado para tratar de documentação, para mudar dados, para a utilização de dados, que hoje...
Mas a dar muitos spoilers.
Estou a dar muitos spoilers, ou seja, acho que ainda há aqui vários temas que poderemos abordar numa parte 2, mas acho que hoje já demos um bom mote daquilo que poderia ter sido falado, por exemplo, a área da saúde, a área dos transportes. Acho que foi muito bom a perspectiva que te pudeste dar da tua pessoa perante quem tem vivido nestes últimos anos a evolução da tecnologia. E para finalizar, agradecer-te mais uma vez a tua disponibilidade, a tua amabilidade de poderes contar as tuas experiências, contares a tua visão da tecnologia no teu dia-a-dia. E por isso cá te esperamos então na segunda parte.
Fico a aguardar, foi um prazer estar aqui e falar para vocês. Aproveito já peço, né? Já faço aquele chavinho. Pá, ouçam os outros episódios, inscrevam-se. Ah, para quem não sabe, temos um canal agora de YouTube. Agora a Vertente agora tem canal no YouTube. Inscrevam-se, partilhem. Epá, e sempre que quiserem aqui a minha ilustre presença, peçam nos comentários que Mr. André chama.
Quanto a nós, caros ouvintes e seguidores deste canal de podcast, como ela disse, agora estamos no YouTube, em que eu ainda estou a ter um longo trabalho para atualizar todos os episódios, pois isto envolve toda uma edição e depois o publicar no canal do YouTube, ou seja, envolve uma grande logística, envolve também tempo. Mas passem então no YouTube, inscrevam-se lá, ativem as notificações, deixem like em cada vídeo que for possível, caso vocês gostem do tema que esteja a ser abordado nesse episódio. Escrevam nos comentários, porque qualquer coisa que vocês façam dá sempre, como se costuma dizer na gíria do YouTube, dá engajamento, ou seja, permite que o canal seja recomendado a outras pessoas e que seja sugerido a outras pessoas, para que também outras pessoas possam ter acesso à vertente tecnológica. E por isso, quanto a nós, nos despedimos e vemos então numa segunda parte. Beijos e abraços, até ao próximo episódio.
Ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio. Thank you.